Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Quadra 18 e agora com o pré-Wimbledon. A chave do torneio foi sorteada na última sexta-feira e a gente está aqui para comentar e falar o que vai acontecer, para prever o que vai acontecer, nós somos adivinhos praticamente. Brincadeira, a gente vai falar sobre o que a gente imagina que vai acontecer nessas próximas duas semanas. Eu sou Alexandre Cossenza e comigo estão, como sempre, Sheila Vieira e Aline Calerron. Tudo bom?
Tudo bem. E você?
Comigo tudo bem. E Aline, tudo bem?
Vai indo. Tá cedo, né? Eu tenho esse problema de levantar de manhã, mas tirando isso, tudo certo.
Mais um daqueles programas que a gente grava em horários alternativos. Aliás, não tem horário padrão para nossas gravações, né? A gente tá sempre mudando, gravando de madrugada ou de manhã cedo. É meio doido isso.
Essa vida de trabalhos flexíveis e, enfim.
Pois é. E, bom, então a gente começa por quem? Vamos falar dos favoritos? Aliás, quem são os favoritos? Djokovic, Federer e Murray, aquele básico, ou tem mais alguém?
Eu acho que o Federer. Vamos começar pelo Federer.
Vamos começar pelo Federer.
O Federer é um favorito. Será?
Já começou com polêmica, gostei disso.
Não, obviamente ele é um favorito. Né?
Mas?
A questão momento sempre entra na equação, certo?
Sim.
Além da questão histórico.
E o momento não é tão bom assim, né?
A preparação do Federer para o Wimbledon teve duas semifinais e duas derrotas para novinhos, né?
Hashtag NextGen, só para agradar a
TV. Nossa, NextGen. Tem isso. E o primeiro jogo dele já foi contra um Next Gen, que foi o Taylor Fritz, e ele perdeu um set pro Taylor Fritz. Eu falei Taylor, não é Taylor, é Taylor. E perdeu pro Tee em três sets, um jogo que tava ganho, enfim, ele podia ter vencido no segundo.
Pois é.
Já em Raleigh, que né, é o torneio que ele mais ganhou na vida... Ele até parecia que tinha engatado, venceu os três primeiros jogos em sete diretos, apesar de o jogo contra o Gofô ter vencido tiebreak por 12 a 10. Mas ele acabou perdendo pro Sasha Zverev em três sets também. Será que é o momento mais vulnerável que o Federer chega em Wimbledon nos últimos anos?
Eu tendo a achar que sim, viu? Uma parte disso é até compreensível, porque... É uma temporada completamente atípica, ele teve lesões, problemas de saúde, enfim, uma cirurgia. Ele jogou muito pouco, e jogar muito pouco, chegar na grama para buscar ritmo é difícil, né? Os pontos são curtos, você não tem muita coisa ali, muita troca de bola. A questão dos pontos serem curtos, de repente você pode até pensar, treina saque, resolve a coisa rápido e tal, mas não é bem assim. Talvez o preparo físico não seja, né, tão exigido, as partidas não são tão longas, mas você tem que ter uma precisão que no saibro você joga duas partidas, você troca um monte de bola, você pega o ritmo um pouquinho mais fácil. Na grama é complicado. E ele está sentindo isso. E é estranho para todo mundo, né, ver o Federer com essa dificuldade na grama. As derrotas dele, não só as derrotas, até as vitórias, ele estava um pouquinho mais impaciente que o normal, reclamando mais dos erros dele, assim, reclamando publicamente, gritando, resmungando. Jogou raquete, estranho. Agora, não sei, depois de rally são duas semanas aí, uma semana sem fazer nada, quer dizer, só treinando, e depois a primeira semana de Wimbledon, acho que dá para ele buscar um pouquinho desse ritmo que falta em competição. O quanto isso vai ser suficiente para chegar lá na frente, quarta, semi, final, se for o caso, em forma, aí é que eu já não sei.
Falando ainda nos favoritos, favoritaços, e o Djokovic, que jogou só a exibição, como sempre, um jogo só, perdeu do Gofan, aí do outro dia desistiu, falou que tinha compromisso, e aí, e o Djokovic?
Nada de novo no front, né? Já faz muitos anos que o Djokovic tem esse método de não disputar um torneio de preparação para o Wimbledon. Ele sempre joga o Burrows, ok, perdeu pro Goffin, não sei se influencia muito. O Goffin também tá em ritmo de jogo e é um jogador de bem digno. Mas, sei lá, acho que ele falou, não, vou treinar e dane-se, até porque ele ia ficar lá esperando chuva, ia perder tempo, melhor passar esse tempo treinando numa quadra coberta lá em Wimbledon mesmo e aproveitando melhor o tempo dele. Acho que, assim, como eu disse no pós Roland Garros, eu não sei se o Djokovic vai conseguir chegar num nível de motivação e energia 100% depois do esforço em Paris, mas ele com certeza vai tentar, né, o Grand Slam, mas a preparação dele não influencia em nada. Como não influenciou, ele já ganhou 3 vezes o torneio sem jogar um torneio preparatório.
Eu acho que é mais ou menos por aí. Só para registrar, tem uma pergunta da Bruna Lima, que ela perguntou por que que o Djokovic não jogou nenhum torneio preparatório, que foi o que a Sheila falou, e ela também pergunta se ele chega atrás do Murray por isso. Eu acho que não. Vocês concordam?
Não, né? Por isso, né? Uhum. Talvez, assim, o Murray tem essa coisa do Lendl, de jogar em casa, e isso talvez dá um boost maior pra ele do que... E o Murray é alguém que sempre gostou de jogar a Queens, né? Mas talvez o Murray chegue um pouco mais animado pra Wimbledon, de fato, mas não seria por causa que ele jogou um torneio e o Djokovic não. Não fez diferença em 2011, 2014, 2015.
Eu não acho que o Djokovic chega atrás do Murray, viu?
Aí é opinião.
Pra mim ele ainda é o favorito. Agora, o que eu tô curioso pra ver é como ele vai lidar com essa coisa de ter o Grand Slam pra fechar pela frente, que é uma coisa que não acontece, né? A gente falou isso no último programa. Desde 1992, século passado, tá? Ninguém ganhava os 2 primeiros slams da temporada, né? Australian Open e Roland Garros. Djokovic conseguiu e ele vem numa sequência de 4 slams. Então, como é que vai ser esse Wimbledon? Vai ser diferente por causa disso? Não vai? Ele vai levar numa boa? Eu acho que isso pode afetar um pouquinho, mas eu tô curioso pra ver. Não sei o quanto ele vai lidar bem com isso ou não. Mas eu acho que é o que eu tô mais curioso pra ver nos próximos dias.
Bom, vamos pro Murray, então?
Vamos pro Murray.
E o Victor Boaventura mandou uma pergunta pra gente justamente sobre o britânico. A volta do Lendl como treinador pode fazer com que o Murray volte a jogar no nível que ele apresentou em 2012, 2013?
Pode, não pode. Eu não sei se é um fator tão... Eu falei isso antes até dele confirmar o Lendl, assim, é óbvio que deu muito certo e se o Murray ganhar, o mérito vai ser todo do Ivan Lendl, mas eu ainda acho que ele teria muita chance de ganhar sozinho, pelo que ele tá jogando, por ser o Wimbledon, que é um torneio que ele sempre joga muito bem. E sei lá, a campanha em Queens também não foi muito fácil, né? Mas eu acho que é mais a longo prazo a questão do Lendl do que agora já.
Sabe o que eu acho curioso? A gente fala do Murray nessa coisa de voltar pro nível 2012, 2013. Eu acho que ele fez um 2015 muito bom. Aliás, o Wimbledon dele ano passado foi fantástico. Ele parou naquela semifinal com o Federer, porque acho que foi a melhor partida do Federer nos últimos 5 anos. É que a gente tem essa impressão, essa sensação do Murray vencedor de 2012, 2013, porque ele ganhou 2 slams, ganhou uma medalha de ouro olímpica, mas a dúvida que eu tenho hoje é, por exemplo, imaginar aquele Murray venceria do Djokovic de hoje, jogando nesse nível. Então, pode ficar essa coisa de que, hoje ele pode voltar para aquele nível e pode continuar não ganhando slam, sabe? Eu não sei se vocês concordam com isso.
Eu concordo. E também uma coisa que as pessoas nunca citam na questão do Murray é que ele fez uma fucking cirurgia na coluna, sabe? E não foi um processo fácil voltar daquilo e acho que isso influenciou muito mais os altos e baixos da carreira dele do que treinadores. Mas é como eu falei, é tipo, vamos ver, né? Vai que dá certo de novo. Mas eu sinceramente acho que seria mais a longo prazo e ele teria muita chance de ganhar o Wimbledon mesmo sem o Lendl.
Tá, mas chegamos a algum consenso de qual é a ordem desse favoritismo? Se é Djokovic, Federer, Murray? Se é Murray, Djokovic, Federer? Como é que fica?
Não, ainda Djokovic, eu acho que é Djokovic, Murray, Federer.
Concordo.
Mas a distância Djokovic, Murray é menor e do que era em nos outros slams. E a distância Murray, Federer maior. O bom é que, assim, depois a gente vai entrar na chave, né? O Murray ficou isolado, né? Ele não vai precisar ganhar dos dois, que nem ele precisaria no passado. Isso também é um fator. Os dois se matariam na semifinal, né?
Então, vamos aproveitar e entrar no assunto logo, então. Murray foi o ganhador do sorteio?
Foi. Foi sim.
Eu acho que em termos de quadrantes tá mais ou menos equilibrado, mas a desistência do Nadal... Mesmo se não tivesse, né? Obviamente, fazer em Wimbledon é bem mais perigoso que o Nadal, mas nesse momento. Mas, sim, né? Era o Federer quem ia decidir o negócio todo. E talvez, pro Djokovic, não seja tão fácil também ganhar do Federer e do Murray seguido.
É engraçado. Eu tenho duas opiniões meio, sei lá, que entram em conflito sobre essa chave. Porque eu acho que o Murray foi o vencedor da coisa toda, mas eu não acho que o quadrante dele seja o mais fraco ou menos forte. Eu acho que a parte do Wawrinka é mais tranquila. Quer dizer, tem menos jogadores assim que você olha, puta, esse cara pode ameaçar, chegar perto de um título. A questão toda é que eu falo isso, mas assim, o Wawrinka estreia contra o Taylor Fritz e pode pegar o Del Potro na segunda rodada. E o Dominic Thiem, que tá na outra ponta desse quarto, tem um monte de qualifier ali, mas ele estreia contra o Florian Mayer, que derrotou ele algumas semanas atrás. Então, é meio estranho.
Tem o Zverev também.
Tem o Zverev ali, verdade. Pode ter um jogo dele contra o Berdych na terceira rodada, isso é muito legal. E aliás, tem um Verdasco e Tomic.
Tava maravilhoso.
Jesus, que farofa vai ser isso. Meu Deus.
Eu acho que o sorteio, de forma geral, botou uns jogos bem legais de primeira rodada. Tanto na masculina quanto na feminina, que a gente vai falar daqui a pouco. Cara, tem um Isner de Bagdad, que vai ser muito divertido.
Tem Kyrgios e Stepanek.
Esse vai ser fantástico.
É.
Tem um Del Boni. Tem um Del Boni de Fonini solto ali embaixo. Quem ganhar pega o Feliciano Lopes na segunda rodada, também é legal.
Nishikori, Groff,
Dodge, Berdych. Pô, tem um monte de...
Só que Gubis.
Nossa. Não, e esse Kyrgios Stepanek, quem ganhar pode pegar o Dustin Brown na segunda rodada. Olha que legal, cara. Se fosse um... Sim. Qualquer coisa, qualquer um dos dois que pegue o Dustin Brown vai ser legal.
A chave tá muito... Tipo Sarevit Simon não vai ser legal, mas vai ter 5 sets.
Foi Simon,
é, já sabemos.
Elite, sinônimo de Kingset.
Total. Bom, mas então o quadrante do Wawrinka é o mais fácil, é isso?
Eu
acho que o do Murray é um pouquinho. Não sei.
Eu acho que é uma chave boa pro Murray.
Uhum.
Mas se você olhar, tem muito nome ali bom. Tem Feliciano Lopes na grama, tem Kings, tem o Tsonga, tem Isner, tem Gasquet, quer dizer, olhando em nomes, acho que é uma chave que tem mais nomes. E você pega um cara desse numa semana doida, tipo Tsonga, não acontece há muito tempo, mas vai que, né, o Tsonga tem aquelas semanas. Sabe logo o que pode acontecer. Seria um jogo de quarta de final dele com o Murray.
É, o Kyrg nas oitavas You never know, mas...
E ele passar do Stepanek, aí é que tá. Eu acho que passa, né?
Então, o quadrante, a chave de baixo está mais um pouco mais tranquila do que a de cima, é isso?
Eu achei que o Djokovic foi quem se deu muito mal nesse sorteio.
Por quê? Quem que tá aí na chave de Djokovic que vai tocar o terror?
Primeiro porque, assim, o confronto de quartas de final dele Bom, primeiro por causa do Federer, né? O Federer caiu na metade dele. Mas depois que o confronto de quartas, que pode ser o Raonic, eu acho que é o pior adversário possível para um cabeça de chave enfrentar nas quartas. Contando Tim, Berdys, qualquer coisa. Agora, as primeiras rodadas do Djokovic são boas. James Ward na estreia, Edmund ou Mannarino na segunda rodada, pode ser até o Bellucci ou Querrey na terceira. Né, acho que a primeira semana dele é boa, a segunda é a pior
e
possível.
E o Coach Ryber perigoso aí nas oitavas. Muito perigoso.
Eu acho que... Aliás, vai ser engraçado ver quem vai pegar o Djokovic nas oitavas, porque tem o Coach Ryber, mas tem o Herbert, que é, né, é quase um duplista hoje. Mas... Pois é, eu ia chegar nele. Então, e o cabeça de chave principal aí é o Ferrer, mas acho que ninguém espera que o Ferrer chegue lá.
Ah, e tem uma rua aí no meio, né, especialista em grama.
Então, foi o que a Sheila falou.
Ah, nem escutei. Só escutei o erro. Juro.
Ah, certo. Mas a sessãozinha do Raonic também, né? Tem o Gauffin.
Tem o
Kevin Anderson.
E tem o Kevin Anderson, que as pessoas nunca dão muita bola, mas...
Ah, quase tirou o Djokovic aí.
No US Open. Então, é sempre perigoso.
Federer, primeira semana me parece tranquila também, né? Ele pegou muita gente que é boa no Saibro.
A chave é boa, mas o jogo com o Dogopolov vai ser divertido. É a terceira rodada.
Ah, mas o Dogopolov nunca vai ameaçar o Federer. Tipo, é um estilo assim, de jogo que não tem nenhuma chance.
Mas é um jogo chato pra um cara que tá sem ritmo. Se Dogopolov e Federer acontecem em Stuttgart, na... duas semanas, três semanas atrás, não sei.
Será?
Eu acho que o Federer passa e passa sem problema, mas tem que ver se o Gopalov chega lá também, né? Pega Donskoy na estreia, depois Daniel Evans, quer dizer, Evans ou Jan Lennard Struff. Mas o Evans é perigoso toda a vida, então, sei, né? De repente o Gopalov nem chega nesse jogo com o Federer.
O Chardy aí também, hein? Será?
Chardy e Monfils na primeira rodada. Outro jogo legal, né?
Who knows? E o Dimitrov, né?
É o Dimitrov Qualifier. Outro jogo legal.
Cara, qualquer
promete
qualifier.
Promete emoções,
exatamente.
Cara, que draga do Dimitrov, hein? Meu Nossa. Deus. Cara, eu não tinha visto antes. Tem um Chorich e Karlovic na estreia.
Tem.
Maravilhoso. Isso. Confronto de gerações.
Que delícia de jogo.
O Cuevas, que tá em sua primeira final aí, né?
Virou grameiro. E esse Nishikori Groff aí, maravilhoso também.
É, então.
Pois é, o Nishikori tá na outra ponta desse quadrante do Federer. Vocês acham que ele chega até essas quartas de final?
Não.
Eu acho que chegaria por default, mas tem, sei lá, depende muito do estado de espírito de Marin Cilic. Na vida.
Não é um dos melhores no momento. Mas eu acho que o Nishikori já cai na primeira rodada. Tô com as fichas no Groff.
E o Tillich pega o Brian Baker, que, sim, se o Brian Baker estiver jogando o bom dele, é um jogo chato, hein?
Não, se o Brian Baker estiver existindo na quadra, já fica difícil pro Marin ultimamente. não tá muito bem a fase no momento. Não, e fora o Stakovski aí também. Nossa, não vai dar certo.
Ah, tem isso.
Tem Stakovski. Na grana. Stakovski, pra quem não lembra, é aquele cara que, assim, quando as pessoas perguntam o que esse cara fez na vida, eu sempre respondo, joga no Google Wimbledon 2013. Eu falo isso agora pra quem
fez.
Não lembra.
Foi a única coisa que ele fez relevante.
Pois é, eliminou o Roger Federer. Foi segunda rodada? Terceira rodada? Foi cedo.
Foi segunda. Segunda. Naquele ano das trevas de Roger Federer.
Aquele ano foi divertido.
Nossa, que você é muito corneta.
Não,
né?
Não foi pelo Federer. Não, peraí. Qual foi o ano que teve um monte de zebra? Não foi esse? Tudo no mesmo dia?
Eu acho que foi. O Nadal...
Sharapova...
Será?
Teve um ano que teve assim um monte de zebra... Todas no
foi mesmo... 2012, não foi?
Não sei.
O 13. Ah, peraí, vamos ver. Porque eu acho que o ano das zebras foi.
Esse dia do todo mundo saindo foi engraçado mesmo, nossa.
Não, eu só queria deixar claro que eu falei Bom, aquele ano foi divertido não por causa do Federer, mas porque eu achei que tinha sido 2013.
É, foi 2013 mesmo. Mas...
Ah, então, tá vendo? Não foi por causa do Federer. Eu adoro o Federer. Tem essa implicância, vocês acham
não,
que...
Não, o Stakowski ganhou do Federer em 2013. Agora eu estou vendo...
Não, isso eu sabia. E agora, os outros jogos.
Peraí.
Não sei se eu consigo achar...
É, foi esse ano mesmo.
Ah, tá vendo? Ah, vamos registrar os brasileiros, então, que são dois esse ano na chave principal. Tomás Belucci estreia contra um qualifier. Se vencer, pega Rosol ou Query. E, sim, ele, Tomás enfrentaria o Djokovic na terceira rodada, né? Se isso acontecer. Mas vale lembrar que Tomás não ganhou um jogo na grama desde Queens 2011. É um bom tempo, são 5 anos aí. Ele não jogou o Wimbledon todos os anos, teve ano que ele jogou Quali, e nem no Quali ganhou partida. Quer dizer, grama não é... Né, a gente sabe disso, que não é o grande momento do Tomás na temporada. E o Rogerinho estreia contra Nicolás Almagro. Eu gostei desse jogo. Aliás, eu acho que os dois ficaram felizes com esse jogo. O que vocês acham?
Feliz?
É, não?
Ah, é, talvez. Sei, é para os brasileiros e Wimbledon é sempre tão difícil, né?
Uhum.
Mas quem sabe Tomás dá uma sorte aí no qualifier.
É. Ah, eu acho que o sorteio foi bom para os dois, né? Não dá para dizer que Tomás deu azar. Você pega um qualifier, depois Rosol ou Query.
É, o Rogerinho, assim, é melhor ele pegar um cara, assim, agressivo, mas que também dá para trocar umas bolas, do que um sacador que, tipo, vai encher ele de ace.
É. Então tá. Vamos pros palpites?
Ah, senhor, vamos.
começar com o campeão, vai. Sheila, seu campeão.
Ah, eu já enchi tanto a bola do Murray que vai ser estranho não falar ele, então eu vou por ele.
Eu também acho, também vou de Andy Murray.
Eu vou de Djokovic.
Eu vou convicto com Andy Murray, tá? Não vou só pra agradar ninguém, não. Eu acho que...
Eu não vou convicto, nunca vou convicta nele.
Tá, quem é a decepção?
Falar Ferreira é tiring, né? Não rola.
Ah, na grama é...
Dominic Thiem.
Olha, você sabe que se eu tivesse olhado essa chave 3 semanas atrás, eu ia falar que o time ia atropelar. Mas só porque ele perdeu o Tom Maier, fica essa coisa de que, né? Eu acho que ele vai passar tranquilo nesse jogo. Vai ser tipo aquele jogo que a gente tem grande expectativa de equilíbrio, de zebra e tal, e não vai acontecer nada. Meu palpite pra decepção: Wawrinka.
Nishikori, como sempre.
Eu adoro as pessoas palpitando Nishikori. É que eu acho que essa chave tá boa pra ele. Mas torço pra você acertar, Aline. E a zebra? Eu juro que eu não vou falar Marin Cilic dessa vez.
Não, não, não vai funcionar mesmo.
O que vocês acham?
Deixa eu dar mais uma olhadinha.
Jack Sock.
Jack Sock?
Motivos nenhum.
Jack Sock pegaria o Raonic na terceira rodada.
Ele tem o Gubis na estreia, já fica estranho aí já.
Posso botar o Raonic como minha zebra? Raonic chegando na semi, derrubando o Djokovic nas quartas?
Justo.
Então vou de Raonic, maluco. Mas vou de Raonic.
Ai, sei lá. São tantas opções.
São. Chave de Wimbledon é sempre legal, cara.
Peraí. É que eu vou falar um muito chutando balde. Muito, muito, muito.
Isso que é bom, vamos, eu incentivo.
Florian Mayer na semifinal.
Yay!
Que loucura, hein?
Justo, vai, Floriano.
Ele vai muito perder nesse.
Peraí, quem que o Floriano precisa...
Ele tem a Coutinho.
Coutinho,
coerente, pelo menos, com o meu palpite de decepção. Se eu errar, eu erro os dois de uma vez e pronto.
Tá bom, justo.
Acabou.
Então é isso, de homens, de simples. Vamos pra dupla?
Dupla!
Que susto, eu tomei.
Brilha, Aline Calerron.
Ok. A primeira coisa é que eu gosto de Wimbledon, porque eu tenho chave pra comentar. É o único slam que eu posso comentar a chave nesse podcast pré-Grand Slam, sabe? Difícil. E antes de falar da chave, é sempre bom lembrar que o Wimbledon é o melhor de 5. As pessoas esquecem que o Wimbledon é o melhor de 5 nas duplas também. Quinto set longo, sem tiebreak. E só por ser melhor de 5, um monte de gente simples não joga. O pessoal de simples dá... sente a coxa, assim, ai, preguiça. E que é o caso do Feliciano Lopes, por exemplo. Muita gente perguntou por que não tem Lopes, acabaram de ganhar Roland Garros, e é por isso. Não tão jogando, o Feliciano não gosta de jogar o Wimbledon nas duplas porque é muito longo. Isso já responde uma pergunta, duas perguntas já. Sobre os campeões, do ano passado a gente teve Jean-Julien Royer e Rory Tecal ganhando. Só que esse ano eu tô fazendo um ano muito esquisito, muito instável, feio, um ano não muito digno. E nessa mini temporada de grama fizeram semi em Stuttgart e quartas em Queens, que não é uma coisa muito uau pra dupla que terminou número 1 do mundo ano passado, né? Em Wimbledon eu gostei da chave deles. Vão estrear contra... Quer dizer, gostei de parte da chave deles. Eles vão estrear contra o Murray e o Chasmadan, ok. Podem ter Kubot P nas quartas, que é perigoso. Bem perigoso, mas não é tão perigoso quanto a parte de cima da chave.
Que é o... Você acha que esse jogo de terceira rodada com Cuevas e Granoleta é tranquilo?
Acho. Não, não é que seja tranquilo, eu acho que é... Dá pra lidar.
Uhum.
É porque eu ia comparar agora justamente com o quadrante de cima. Que é o pessoal que cruza com eles na semi. Porque o quadrante de cima tem Herbert e Mayu, que são os cabeças 1. E eles estão dividindo com Cabal e Farah, Bopana, Merger e Continent e Pierce. Pierce ano passado fez a final com o Jamie. Ele e o Continent estão num ano muito bom, muito estável. Fizeram uma campanha bem interessante agora na Alemanha. Bopana e Merger já fizeram o semi ano passado, só foram cair naquela partida maluca contra o Royal Tecal. Terminou em 13-11 no quinto. Os colombianos, ok, os colombianos são horríveis na grama, péssimos, sinceramente. Mas são os colombianos, e como uma boa brasileira, eu não tiro eles de fora. Mas eu acho, assim, em comparação da chave do Royal Tecal com a chave do Herbert Mayu de cima, que são as chaves que cruzam na semi, o do Herbert Mayu é muito pior. É muito pior. Eu acho que o Rory e o Jules conseguem lidar. Se eles tiverem um pingo de dignidade, eles conseguem lidar até a semi. Depende da dignidade.
Uhum.
Falando dos brasileiros, esse ano a gente vai ter 4 duplas com brasileiros disputando o torneio, né? Que é Murray Soares, Dodg Mello, Guccione Sai, Demoliné e Kuresh. Na preparação para o Wimbledon, a dupla que mais se destacou foi com certeza André Sai e Chris Guccione. Eles furaram o quali de Queens e foram até a final, só caindo para Mahu e Herbert, que são tipo os caras a serem batidos no momento. Mahu é rato de grama, etc, etc. E o Sai Guccione, assim como os outros brasileiros, pegaram uma estreia bem complicada, bastante complicada. Eles vão começar em Wimbledon contra os cabeças de chave 16, Matt Pavic e Michael Vinos, que foram os campeões agora em Ayrton Gebosch e já tem 4 títulos no ano. É uma das duplas mais vencedoras do ano. Caso o André e o Guccione avancem, podem ter Murray e Soares já nas oitavas. Então, não tá fácil pra ninguém. E falando no Bruno e no Murray, eles são os cabeças-chave 3 do torneio e vão pegar Ehrlich e Fleming na estreia. Que também, meu Deus.
Desagradável isso.
Então, porque o Ehrlich fez semi ano passado com o Petner, eles tiraram o Dodg Mello. E só foi cair justamente pro Jamie no ano passado. E ele e o Fleming fizeram uma preparação muito boa antes de Wimbledon também. Fizeram um semi em Queens, caindo só pro Herbert Mayu. Tiraram o Roger Tecal do torneio. E Ayrton Gebosch, ok, caíram na estreia, mas foi uma estreia muito, muito boa que fizeram contra a Pavic Venus. Foi um jogo bem bom. Então, olho neles. Vamos ver essa estreia do Bruno aí, que tá difícil. E quem também tá na mesma chave, na mesma metade da chave, e pode cruzar com o Bruno e com o Jamie na semi, é Dodg Mello. São cabeça 5, pegaram a estreia mais ok dos 4 brasileiros, mas também pegaram o quadrante mais chato de todos. Na estreia eles vão pegar os franceses Mathieu e Per, só que eles podem ter Classe e Han nas oitavas, que na minha opinião foi a dupla que mais surpreendeu e teve resultado nos torneios de grama de agora. Fizeram final em Ayrton Gebosch, levaram um título em Rally, ganharam dos Bryan de Kubatpeia em sets diretos em rally, foi tipo, passaram o trator. E se eles conseguirem passar de classe em rally, eles podem pegar os Bryans nas quartas. E podem ter o Bruno e o Jamie na semi, ou seja, não tá fácil. Pra mim é o caminho mais difícil da chave inteira. E, por fim, dos brasileiros, na outra metade da chave, o diferentão, é o Marcelo Demoliné e a Issei Kuresh, que jogaram um challenger em inglês na preparação, fizeram a final nesse challenger, e a estreia vai ser contra o Noli e o Sitak, e o Sitak acabou de ser campeão em Stuttgart. Ninguém pegou uma chave boa nessa coisa de Wimbledon. E caso eles passem na estreia, eles podem pegar Hughie Mirny logo na segunda rodada, que também não é fácil. Ou seja, não foi um bom sorteio pra ninguém. Mas vamos ver quem que vai conseguir lidar. E a gente tem três brasileiros que podem se enfrentar logo até a semi, então não tá fácil, não.
Você quer dar palpite pra dupla, Aline?
Eu não, com essa chave aí, tá doido?
Ah, dá palpite, vai.
Eu não, depois eu viro o Rogério Calzete aí, o Bopani Mergiazete aí, sei lá, eu, hein? Tô fora.
Então tá bom. Então a gente chama a musiquinha e volta pra falar da chave feminina. Até daqui a pouco. Estamos de volta e vamos falar da chave feminina. Do mesmo jeito que a gente começou lá atrás falando dos homens, vamos falar dos favoritos? Quem são as favoritas?
Já começa com uma pergunta difícil, né?
E mais difícil ainda em Wimbledon, né? Porque a impressão que eu tenho, não sei se vocês vão concordar comigo, é que os torneios de aquecimento na grama não me serviram para dar luz nenhuma sobre o que pode acontecer em Wimbledon. Vocês acham que é por aí ou não?
Eu acho que os torneios de grama foram o esperado.
É,
mesmo simples mesmo. Radivansk, a Johanna Conta agora tá indo bem. Não teve ninguém assim que super surpreendeu. Makarova, tipo, sabe? É sempre a mesma galera. A Serena, que obviamente é a principal favorita, não jogou. Obviamente também. E sei lá, eu acho que a Serena é mais favorita agora em Wimbledon pela, sei lá, falta de concorrentes fortes na grama. Mas ao mesmo tempo, se ela falhar, pode dar qualquer coisa. Ou quem caiu do lado dela foi a Radivanska, né? A cabeça 3, Radivanska, que, enfim, sabemos sempre, joga muito bem em Wimbledon, mas a chave dela não é assim tão fácil. A Kvitova tá na chave dela, Caroline Garcia, Sibukova, tem a Bouchard, esse finalista perdido lá no meio. A Kvitova, inclusive, estreia contra a Sirstea. É um jogo que provavelmente a Kvitova não vai ter problemas, mas vai ser interessante de assistir pelo menos. Tem a Strikova, que, enfim, tá fazendo uma excelente temporada. A Petkovic até jogou bem na grama, milagre, nunca aconteceu antes. Ganhou jogos na grama. E tem a Belinda Bencic, que, enfim, teve lesão e não tá exatamente vivendo uma temporada incrível, mas ela estreia contra a Pironkova, que é a nossa querida zebra preferida de Wimbledon, mas como ela já foi muito longe em Roland Garros, eu acho que a magia não vai funcionar em dois seguidos. Mas a Advanced, que eu acho, se a Kvitova não tiver mais uma daquelas duas semanas brilhantes dela, a Advanced, que é um palpite bem seguro pra semifinal. A Serena, sei lá, idem, né? McHale, Radziova na segunda rodada, Mladenovic, acho que não ameaça. Tem um Kuznetsov e Wozniak aí no meio, que vai ser bem legal. Wozniak, que não é cabeça de chave. Tadinha.
É o jogo, né?
É, vai ser uma bagunça absoluta. Mas vai ser legal. É, a time é a Batinsky, Wimbledon, será? Acho que não.
Acho que não. Mas eu acho que a Coco, por exemplo, pode...
A Coco. Na grama, sempre muito forte.
E a Pliskova?
Não, é a Paraguaia que tá aí, não é a Cristina.
Não, tô falando da Carolina mesmo.
Eu... Sei lá, cara, eu não...
Porque ela foi campeã em Nottingham. Será?
Já, e ela tá com uma chave ok pra ela, bem boa até. Se for ver.
Ela tem alguma macumba, alguma coisa que não deixa ela ir longe em Slam. Muito engraçado. Mas um dia ela vai, né? Quem sabe agora.
Eu tava olhando uma casa de apostas, e não vou falar o nome da casa de apostas, porque o Quase 18 não faz propaganda. Mas a lista de favoritos está exatamente nessa ordem. Serena, Muguruza, Madison Keys, Kvitova, Radvanska, Coco, Kerber Halep, Carolina Pliskova e Sabine Lisicki. Será? Lisicki?
É, a Lisicki até agora na preparação não brilhou, né?
Então, eu não sei de onde tiraram a Lisicki nessa lista. Eu entendo o hype com a Madison Keys.
Não, é justíssimo.
E tem uma chave que é bem acessível, porque ela, a cabeça de chave dela é a Halep, que ela pegaria nas oitavas.
Esse quadrante tá bem legal.
É, então. E nas quartas seria a Kerber, que acho que não tem nem tanta gente levando fé na Kerber em Wimbledon. Não sei. Kerber pega agora a Robson derrota, na estreia.
A derrota dela na estreia em Roland Garros tirou ela um pouco do radar, mas eu não descartaria totalmente, não.
Não, também não. Até porque, sim, eu acho que ela chega tranquilo, quer dizer, pode chegar tranquilo até as quartas. Tem Begu nas oitavas, mas não sei. Não, Begu, Kerber seria a terceira rodada, desculpa. Oitava seria Carolina Pliskova. Aí eu não sei, viu? Eu tenderia a apostar na Pliskova. E aí, Ivanovic?
Vai casar aí em breve, né? Não, parabéns.
Uma curiosidade, que enquanto eu tava olhando esse site de apostas, é que a Ivanovic, o título da Ivanovic paga 101 pra 1. Olha o nível. Nível que chegou a Ivanovic, cara.
Quem nunca, né? Acontece.
É.
Eu acho que nesse quadrante eu iria de Kerber.
É? Eu acho que eu iria de Carolina Pliskova.
Eu ia de Pliskova também. Pliskova. Eu tenho fé que vai acontecer alguma coisa. Esse ano vai.
Uma hora vai acontecer, cara. Mas a chave da Pliskova é realmente boa.
Uhum. Sim.
Né? E a Nina na primeira rodada, Doi Oshiriko na segunda, Ivanovic na terceira. Sei, a chave é realmente interessante pra ela. Tá, chegamos a alguma conclusão sobre quem são as favoritas? Quer dizer, quem é favorito além da Serena?
A Muguruza, a Advanska e acho que um pouquinho abaixo a Halep e a Kerber.
Você sabe que eu consigo imaginar a Muguruza perdendo pra Camila Giorgi na primeira rodada?
Também não, consigo. É um jogo super perigoso, mas...
Mas depois, não sei, pode ter um Safarova na terceira rodada. O Magic Sands pra Muguruza. Não sei, eu acho que essa chave tá chata pra Muguruza. Não apostaria nela. É. Não, assim, eu concordo com colocá-la, né, entre favoritas, mas eu olhando a chave, não levo fé que ela vai passar por todo mundo, não.
E a Lisicki tá aí perdida nessa chave.
É. Eu acho que o caminho tá bom pra Venus.
Uhum.
Consigo. Uhum. Dá pra ver a Vino chegando na semi, cara?
Dá.
É.
Tá bem boa a chave pra ela.
É. Será um Vino de Serena 8 anos depois?
Ah, não. Sim. Isso já é demais.
Sonho mesmo. Será?
Acho que pra Vênus aguentar 2 semanas desse nível aí é tenso.
Mas é grama. 1 hora e meia cada jogo. Será que não? Sei. Se ela não
ah, ia
um...
ser muito foda, né? Mas
seria,
sei lá. Não penso. Eu acho que ela pararia na... nas quartas ou na semi, no máximo. É tudo chute, né? Vamos falar a verdade. Sempre vai ter, aparecer uma, tipo, Shelby Rogers.
Mas isso que é legal, cara. Quem vai ser Shelby Rogers dessa vez? Tipo, sei.
É, então não dá pra saber, porque, tipo, é a Shelby Rogers, é alguém que ninguém...
É, pois é.
Ninguém está nem pensando.
Tá, quem ganhou esse sorteio, então? Assim, se for entre as quatro cabeças, não sei se...
A Radvanska.
É?
Eu ia dizer a Kerber, mas ok.
É, porque a Radvanska tá na... Tem a Kvitova
ah,
ali.
Ah, não, a Kerber tem a Pliskova, agora que eu vi. Nossa.
É, e aqui, tipo... Eu acho que tá bem equilibrado, né? Na verdade.
Mas acho que eu concordo, é a Radvanska mesmo. Se for ver.
É, entre as quatro, talvez. Entre as oito, eu diria que é a Venus. Considerando que ela não tá entre as quatro cabeças de chave, obviamente, né? Eu acho que pra uma cabeça oito... Ela se deu muito bem. Eu tô me empolgando demais com a Venus, eu vou parar de falar que eu tô zicando muito ela. Tadinho.
Que mais, então? Vamos pros palpites?
Vamos. Campeã.
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 Campeã. Campeã. Quem começa?
Serena, vai.
Serena?
É, Serena.
Isso é muito chato, cara.
Mas, não tem muito o que fazer.
Fazer o quê, né? Não vou querer fingir que quero ser um gato mestre aqui e apostar numa zebra só pra, sabe? É a favorita, paciência.
Decepção.
Decepção.
Halep. Não, eu adoro a Simona, mas não dá. Tá dando,
apostou,
não.
Eu aposto nela pra decepção em Roland Garros também?
Eu sempre aposto nela, decepção, e eu adoro ela.
Ai, ai. Minha decepção. É, minha decepção vai ser a Muguruza.
A minha vai ser a Halep também.
É, um bom palpite, vai. E Zebra?
Van der Weg.
Olha.
Cocô.
Chave da Cocô.
Deixa eu ver.
Uma chave interessante.
Ah.
Só que essa zebra, o que significa essa zebra? Ela chega nas quartas e derruba a Serena, é isso?
Chegando nas quartas já tá bom pra ela, assim. Já tá show, já. Ela tem uns complexos de cabeçuda, mas é... Quarta, semi, show aí.
O que ela fez em Wimbledon ano passado? Foi na memória.
Quartas de final.
É.
Perdeu da Sharapova. É, um resultado digno. Pode ser sempre ela chegar nas quartas de novo? Tô cornetando o palpite da Aline.
Não, pode. Pode, do jeito que ela é cabeçuda.
Tá bom. Ela era número 47 do ranking ano passado, quando ela chegou nas quartas. Ela agora é 29. Melhor ranking da
Foi ela que derrubou a Pliskova no passado também, por exemplo. Passou o trator na Stosur, etc, etc. Fez uma boa campanha no passado, Safarova.
Ah, é muito difícil. Não quero.
Desisto.
Minha zebra é Pliskova na semi. Obviamente, na minha chave dos sonhos, a Pliskova pega Venus na semi. Mas...
Eu não queria repetir o palpite da Aline de novo, mas é o mais lógico.
Então vai.
É, Van der Weg também.
Tá, então tá.
Bom, é isso aí, Brasil.
É isso, acabamos?
É isso.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, dos palpites, das análises. E a gente volta daqui a 2 semanas pra falar do que aconteceu nessa maluquice aí. Meninas, beijos e até a próxima.
Tchau. Watching through my fingers, 'cause now